With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Toda a China, com certeza. Um abraço, Mauro Betti.
Eu não vou ganhar o seu abraço.
Um abraço pra você, Zé Manuel, a Yara Oliveira, Giovanni Chacon.
Abraço.
Tchau, gente. Até a noite, Zé. O Zé vai transmitir pra vocês o Corinthians com Montevideo Wanderers aqui na Pan a partir de 8h45 no YouTube e depois no AM a partir de 9 da noite o jogo do Coringão que vai se classificar. Tchau, gente.
Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Realização Learning.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2h05. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 1 de agosto de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora aos destaques com o Alex Gonçalves.
Brasil e Paraguai cancelam acordo bilateral sobre venda de energia de Itaipu. E processo de impeachment do presidente Mário Abdo Benítez perde força.
Foi uma questão política, uma decisão política do Brasil. O Brasil tem direito à revisão das condições aí de partilha. O Paraguai teria de pagar pela parte dele em Itaipu de metade da energia. Isso representaria um custo imenso para o país. E exatamente por isso é que a oposição abriu o processo de impeachment, acusando o presidente lá de não estar trabalhando para defender os interesses do país, defender a economia do país. É um produto estratégico, área energética. Agora, o Brasil tinha direito a concessão agora está sendo feita, outro acordo vai ser formalizado, mas isso por um benefício político dado pelo governo brasileiro.
Ministério da Saúde lança programa Médicos pelo Brasil, em substituição ao Mais Médicos.
É, mudou o nome, mas a intenção é regularizar os médicos cubanos que trabalham aqui no Brasil, aqueles que não foram embora. Quando houve uma revisão total do programa, muitos deles, inclusive, casaram e já têm família aqui no Brasil. E o que se percebeu também é que médicos brasileiros não iriam atender aquelas regiões mais carentes, mais distantes dos grandes centros urbanos.
Jair Bolsonaro autoriza a troca de 4 dos 7 integrantes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.
É, e comissão que atestou, que deu aquela documentação em relação à morte do pai do presidente da OAB, que nós chamamos toda essa polêmica pela fala do presidente Bolsonaro, que disse que daria informações a respeito do desaparecimento do pai dele. E agora o presidente talvez tenha que se explicar no Supremo a respeito dessas declarações, de que ele poderia dar informações maiores em relação a um desaparecido político. Ele é dado como morto, mas o corpo dele nunca apareceu.
Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos nesta quinta-feira com processos polêmicos previstos na pauta do segundo semestre. Ministério Público Federal pede exumação de líder Wayampi e corpo passará por laudo necroscópico no IML de Macapá.
É, as investigações não indicaram que houve qualquer confronto com os garimpeiros. Agora o fato é que o cacique apareceu morto a facadas.
Produção da indústria cai 0,6% em junho e registra o segundo mês seguido de contração.
É, e essa queda da produção industrial sinaliza a possibilidade de o país ter registrado mesmo uma recessão técnica no primeiro semestre. No primeiro, o PIB já teve uma queda de 0,2% e nós temos vários indicadores do segundo trimestre que apontam também uma fraqueza da atividade econômica no geral e, se confirmado, um PIB negativo também no segundo trimestre, dois trimestres consecutivos caracterizariam uma recessão técnica. Na verdade, é uma questão muito técnica, mas na prática a gente sente as consequências disso, tanto do ponto de vista da condição financeira das empresas, de boa parte das empresas brasileiras, e condição financeira da população. O desemprego continua muito elevado, apesar da queda que foi anunciada ontem pelo IBGE na PNAD do mês de maio. Enfim, seguimos num ritmo muito lento de expansão.
Receita Federal vê indícios de crimes com moedas virtuais e passará a fiscalizar atividades com criptomoedas no país.
É, e a partir de agora, operações acima de R$30 mil terão de ser declaradas.
Secretário de Comércio dos Estados Unidos apresenta plano para reconstrução da Venezuela em cenário pós-Maduro.
2:10, vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, e nos acompanhe também com imagem, acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:13, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Agora nós vamos a Brasília com a Luciana Berdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Hoje o governo anunciou um novo programa para substituir o Mais Médicos. É o Médicos pelo Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade e fez questão de fazer críticas severas, duras ao programa anterior, fez muitas críticas também aos governos petistas. Segundo ele, o objetivo do Mais Médico não era atender a população, e sim ideologizar, garantir aí um posicionamento mais com viés mais de esquerda em todas as regiões brasileiras, principalmente naquelas mais carentes.
Esse era o programa do PT, essa sempre foi a política de direitos humanos do PT, e eles sempre se usaram. Cada vez mais, todos vão sabendo, né? Usam do seu povo, na base do terror, para espoliá-lo por um projeto de poder. E a questão dos mais médicos no passado foi voltado a isso. A ideia, sim, colega da imprensa, era formar núcleo de guerrilha no Brasil. E quando eu falava, eu era simplesmente ridicularizado.
O presidente até ironizou, Denise, e disse também que se os médicos cubanos eram tão bons, o presidente, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, não teria morrido depois de ter passado por um tratamento lá em Cuba. A situação na época bastante complicada. O representante do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Brito Ribeiro, ele elogiou o posicionamento, esse novo programa do governo, uma promessa de campanha, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro.
O senhor cumprir com essa promessa de campanha, para nós hoje, os médicos brasileiros estão exultantes em todos os chats de médicos que nós participamos. Esse programa ele vem resgatar o que realmente importa, que é levar a saúde para os necessitados, para os hipossuficientes, na região do sertão nordestino, na região da região amazônica, e a responsabilidade é nossa, do governo e das entidades médicas.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele fez questão de ressaltar que um dos grandes avanços desse programa é exatamente a forma de contratação. Sai as bolsas, sai a falta de vínculo e os novos médicos serão contratados via CLT.
Nós não iremos ter vínculo precário. Não dá para você fixar uma pessoa dando uma bolsa e dizendo para ela, fique 2 anos, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Não dá. O vínculo será o vínculo CLT, terá carteira de trabalho com 13º, com férias e com todas as garantias trabalhistas, coisas que foram retiradas de muitos trabalhadores que estavam no programa anterior, que tinham inclusive um governo entre eles e o seu salário, e que muitos permaneceram no Brasil porque optaram, mesmo não podendo exercer a profissão, mas optaram pela democracia, optaram por um país livre.
Esse novo programa, Denise, é só para médicos com registro no país, médicos estrangeiros que quiserem participar, eles vão até poder, mas vão precisar revalidar o diploma. Agora, não é automático, não. Esse novo programa, o médico pelo Brasil, não começa imediatamente, não. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória. O governo vai esperar essa medida provisória ser aprovada lá pelo Congresso Nacional. Inicialmente serão 3.400 vagas, mais ou menos, e a seleção vai ser diferente, não só pelo momento da inscrição, não basta escolher uma localidade, é preciso também cumprir alguns requisitos técnicos. A promessa, Denise, é de aumentar em cerca de 7 mil. Hoje são cerca de 5, 6 mil médicos naquelas regiões mais carentes, distritos indígenas, aquelas regiões mais pobres, onde é mais difícil do mais médicos garantir, né, fixar a residência. A expectativa é de que o número de vagas seja aumentado para cerca de 13 mil e os salários também vão aumentar. Começam em mais ou menos 12 mil reais e podem chegar a 31 mil reais, dependendo aí de onde vai ser instalado esse médico, o local que ele for escolher, as gratificações também vão pesar na hora. Serão 2 anos de um curso de especialização, apenas depois desse curso os médicos serão efetivados. Segundo o ministro da Saúde, o objetivo é resolver o problema da saúde básica, porque de acordo com ele, a partir do momento em que você cuida ali e faz a atenção básica, os custos da chamada média e alta complexidade acabam caindo e a expectativa é de que não seja necessário aumentar os recursos do Mais Médicos, não. O Ministério da Saúde está dizendo que o programa, como está hoje, ele nunca conseguiu gastar todo o orçamento, que hoje é de 3 bilhões e 400 milhões de reais.
Sem dúvida alguma vai haver um aprimoramento de todo o programa. Era uma situação injusta com os médicos que vieram de Cuba, não é? Eles tinham que conceder boa parte do salário para o governo lá de Cuba. Agora o presidente poderia ter aguardado, né, a tomar posse, porque ele conseguiria deixar aqui no Brasil muitos médicos que já estavam prestando um bom atendimento. Eles estão ainda em várias localidades aqui do Brasil, e o que se percebeu é que os médicos brasileiros mesmo não têm tanto interesse nessas áreas mais afastadas, regiões mais pobres, mais carentes, né, Luciano?
dizendo, Denise, é que o governo está oferecendo, vai oferecer salários atrativos. O salário vai poder chegar a R$31 mil, exatamente para essas áreas que os brasileiros não querem ir, que, na verdade, só os cubanos aceitavam ir. Distritos indígenas, lá na Amazônia, naquelas áreas ribeirinhas, onde realmente falta de tudo, falta o básico para a população, e é muito importante a presença do médico. O discurso é esse, que eles vão oferecer garantias, vão oferecer contratação pela CLT, o que vai fazer com que o médico brasileiro tenha a intenção de migrar, de ir para esse programa. Quem já está no programa Mais Médicos, o contrato vai seguindo normalmente, não vai ter nenhum tipo de paralisação, de interrupção abrupta. O governo está acreditando que o que vai acontecer, na verdade, também é uma migração dos médicos que hoje têm contrato no Mais Médicos para o Médicos pelo Brasil. Mas tudo é um processo, não vai ser nada para ontem, nada para amanhã, porque... Surpreendentemente, o governo vai esperar a aprovação da medida provisória lá no Congresso, o que não costuma acontecer. O governo edita a medida provisória exatamente para ter mais agilidade. Dessa vez, não. Vai esperar a análise do Congresso Nacional para aí sim começar a fazer as seleções. A sinalização do Ministério da Saúde, Denise, é de que o Mais Médicos também, ele não cumpria as diretrizes, não tinha um acompanhamento, uma avaliação do atendimento, por isso investia-se nesse programa, mas não tinha lá na frente uma redução dos custos da média e alta complexidade. Por isso, é preciso fazer um contato mais atento, uma fiscalização mais atenta, e os médicos que forem para esse programa também vão ter que se especializar. Então, serão 2 anos de curso, de treinamento, só depois eles serão contratados efetivamente. É a tal da carreira do serviço médico, né? Que a categoria está pedindo desde sempre, agora precisa ver se o governo vai conseguir preencher as vagas.
Exatamente, o que importa mesmo é atendimento para toda a população, e o que está faltando é exatamente para a população mais carente, né?
O que eles estão dizendo, eles reclamaram muito, Denise, que 80% das vagas do Mais Médicos era exatamente no litoral, era nas grandes cidades, na periferia das grandes cidades, mas era em local onde todo mundo estava querendo ir. Na região realmente que precisa, na região necessitada, não tinha muito, nem médico cubano. Então, assim, a promessa é de inverter essa lógica, evitar contratações para os grandes centros urbanos e levar esse programa realmente mais para o interior do país, porque nas regiões metropolitanas não tem tanta necessidade como tem nessas áreas mais carentes.
Luciana Verdolin, muito obrigada, uma boa tarde.
Olha, uma última informação, Denise, o presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco de uma entrevista coletiva aqui no Palácio do Planalto para falar sobre a questão ambiental. Ele e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vão questionar, dar o posicionamento do governo com relação ao questionamento em torno dos dados, né, do desmatamento na Amazônia.
É certo, Luciana. Uma boa tarde, obrigada.
Boa tarde, Denise.
Agora a participação do Daniel Lian.
As companhias aéreas Azul, Passaredo e MAP ficaram com os horários que eram da Avianca, em Congonhas. A Azul passará a ter 41 movimentos no aeroporto mais disputado do país. A Agência Nacional de Aviação Civil redistribuiu os horários de pousos e decolagens, disponibilizando 12 para a MAP, 14 em poder da Passaredo e 15 a Azul, que iguala a marca que a Avianca Brasil detinha no terminal. A MAP, que hoje opera no Amazonas e no Pará, e a Passaredo ainda terão que comprovar aos órgãos do setor aeronáutico que podem operar atendendo aos requisitos operacionais exigidos no aeroporto da capital paulista. A TU, uma empresa que tem em sua frota 18 aeronaves, cada uma com capacidade para 9 passageiros, utilizará apenas a pista auxiliar do aeroporto. Após as aprovações, as companhias já poderão ofertar voos. Por solicitações do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e do Ministério Público, a fim de evitar uma concentração ainda maior do mercado, a ANAC decidiu que não poderiam pleitear os horários da Avianca Brasil as empresas que operassem mais de 54 slots em Congonhas. Desta forma, Latam e Gol ficaram de fora do certame, uma vez que a Latam tem atualmente 236 slots e a Gol 234.
Por as informações de Daniel Lian, e agora vamos aos Estados Unidos com o comentário de Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. Os democratas estão em completo caos depois que as brigas internas sobre falta de diversidade na liderança levaram à demissão de 6 membros seniors do Comitê de Campanha do Congresso dos Democratas. Um legislador democrata disse que a agitação veio por causa de uma liderança fraca e promessas inconsistentes da presidente Jair Bustos. É um massacre da noite de segunda-feira no DCCC, disse. Thierry fez campanha como todas as coisas para todas as pessoas, continuou a fonte, dizendo a um grupo uma coisa, dizendo aos progressistas de outro grupo outra coisa. Então, inevitavelmente, uma vez no cargo, ela os desapontaria. Molly Ritner, diretora de política, tuitou que saía triste depois de mais de 4 anos de trabalho no DCCC. Ela cita que havia discordâncias, mas não entrou em detalhes e desejou sucesso aos que continuaram. O democrata que falou ao The Hill acrescentou que eles estavam indignados com o fato de o staff ficar se atacando uns aos outros pela diversidade na liderança. A ideia de que o staff dos democratas fique sentado numa sexta-feira de noite por horas para falar dessa porcaria, entre aspas, o termo usado foi outro, me revolta, desabafou. Cala a boca sobre seus sentimentos e foca em vencer as eleições, sugeriu de forma impaciente. Você sabe o que o staff republicano está fazendo na sexta de noite? Perguntou ainda de forma retórica. Não sentando para falar sobre sentimentos e diversidade, concluiu. Era inevitável que a política de identidades e o radicalismo esquerdista produzissem efeitos perversos dentro do próprio partido. Questão de tempo. A base mainstream vem perdendo espaço para os novatos extremistas e graças, em boa parte, ao apoio da mídia também. O professor Mark Lilla, que se considera um progressista, um liberal, acha que esse foco demasiado em política de identidade tribal vai destruir o Partido Democrata. A julgar pelo ocorrido agora e pelo nível assustador de pré-candidatos, cada um prometendo algo mais bizarro do que o outro, ele parece ter um ponto, parece estar certo. E a lição conservadora deveria ser, mais do que nunca, ouvida pelos democratas. Os fatos não ligam para os seus sentimentos.
2:26.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
2:29, você acompanha com imagem também o Jornal Jovem Pan e vamos falar agora sobre o mercado financeiro. Estamos em contato com a Simone Pazianotto, que é economista-chefe da Riag Investimentos. Simone, boa tarde.
Da Jovem Pan.
Pois é, Simone, nós estamos vendo uma repercussão muito animada no mercado financeiro das decisões referentes a juros ontem, porque ontem nós tivemos corte dos juros pelo Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, e corte dos juros também aqui no Brasil pelo Copom, um corte de 0,5 ponto na Selic, que foi a 6%, agora a Bolsa sobe 1,84%, já chegou a subir mais de 2%, agora o dólar vem em alta desde a abertura, alta de 0,26%, a cotação de venda em R$ 3,827. Quando o dólar sobe é porque o mercado não está gostando de alguma coisa. Agora, no caso da Bolsa de Valores, é uma reação favorável. Como é que você explica essa diferença?
Denise, o corte ontem foi esperado, era realmente, veio um pouquinho acima da média do que a gente esperava, mas o movimento de alta do dólar é algo já mais ou menos esperado em função do corte de juros do Fed ontem. Cortou lá, aqui dá uma pressão no câmbio aqui. Então, esse é o movimento. Foi bom o nosso corte de juros aqui, mas concomitantemente, o corte de juros no Fed pressiona o câmbio.
É, exatamente. O Federal Reserve causou uma certa surpresa aí, porque se imaginava o início de um ciclo de redução dos juros, como devemos ter aqui no Brasil, com mais de um corte. Lá no Fed, eles mostraram assim, uma certa cautela em relação a essa possibilidade, né?
O Powell realmente ele deixou, os economistas acreditavam que esse corte ia ser o início de um ciclo de cortes, né? E o Powell deixou bem claro que isso é só um ajuste intermediário no meio do caminho. Então, ele não sinaliza realmente que haverão outros cortes. Eu acredito que sim, que haverão outros cortes, que há espaço para ter novos cortes, e isso realmente pode pressionar o nosso câmbio.
Agora, no geral, como é que fica a situação de mercado financeiro? Você acha que aumenta muito a atratividade de bolsa de valores nas condições atuais da economia brasileira? Porque, em princípio, quando você tem redução de juros, claro que há uma redução de rentabilidade das aplicações de renda fixa, aquelas que são atreladas aos juros, e a tendência é o investidor buscar outras alternativas, né? Isso acontece neste momento?
Sim, com o corte de juros lá no Federal Reserve, nos Estados Unidos. E apesar do corte de juros aqui no Brasil, o Brasil ainda mostra um mercado muito atrativo para o investimento estrangeiro. Então, sim, a Bolsa de Valores está num momento muito positivo, muito benéfico. E, sim, somos agora uma vitrine que pode, dependendo do andar da carruagem da reforma da Previdência, somos sim uma vitrine para os bons olhos dos investidores estrangeiros.
Agora, fica a expectativa de mais cortes mesmo da Selic aqui no Brasil. Eu queria saber até onde você acha que pode ir a queda?
Denise, até ontem eu não imaginava que a gente pudesse chegar a 5%. Hoje, depois do comunicado do Bacen, ontem no Copom, eu te falo que há sim a possibilidade da Selic poder ser cortada em até um ponto percentual. Minha previsão é de a gente chegar ao final do ano com uma queda, com a Selic a 5,25, mas não descarto não a possibilidade de a gente começar 2020 com a Selic no seu nível mais baixo da sua história em 33 anos a 5%.
É, e tomara que traga algum crescimento para a economia a mais, né? Que é essa a grande expectativa quando se fala em juros menores, é isso. É estimular mais a atividade, fora o efeito sobre dívida pública.
Principalmente o efeito sobre dívida pública, mas a gente também tem que pensar que o spread, para ter um efeito mais robusto no bolso do consumidor, não basta só os juros recuar. O spread bancário também precisa dar uma assentada, né? E é isso que eu espero que aconteça no segundo semestre.
Nós ouvimos a Simone Pazenotto, que é economista-chefe da Riag Investimentos. Simone, muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos da Jovem Pan.
E agora vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, é com você.
Muito boa tarde para você. Boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Termômetros rondando os 30 graus nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. Sol, céu azul, estou numa sombrinha aqui para não fritar, até porque não trouxe o protetor. Muitas operações da Polícia do Rio de Janeiro acontecendo nesta quinta-feira, como é de praxe, né? Zona Norte, Zona Oeste e também na Baixada Fluminense. Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, inclusive, mais dois casos de feminicídio foram registrados nas últimas horas. Um deles na favela da Muzema, no Itanhangá, na Zona Oeste. Muzema que ficou famosa neste mês de abril de 2019, depois que dois prédios construídos pela milícia ruíram, matando, na ocasião, 24 pessoas. Um cabo da Polícia Militar foi baleado em uma tentativa de assalto na linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira. Ele teria reagido a uma tentativa de assalto, foi alvejado e está internado. Agora, já são 130 aproximadamente, 127 para ser preciso, policiais, agentes de segurança de uma forma geral, alvejados, baleados, nas mais diversas circunstâncias do Rio de Janeiro, neste ano de 2019. Agentes da ativa e também aposentados. E quase 30 já vieram a óbito neste ano de 2019, nas mais diversas circunstâncias. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, o doleiro dos doleiros, Dario Messer, que foi preso nesta quinta-feira nos Jardins, em São Paulo, deve ser transferido a qualquer momento para o sistema carcerário do Rio de Janeiro. Ele foi trazido ontem à noite para a Superintendência da Polícia Federal, aqui na região central da capital. Está passando por todo aquele trâmite, por todo aquele rito e também sendo ouvido, sendo interrogado, que ele estava foragido desde o ano de 2018. É uma peça-chave fundamental no esquema de evasão de divisas, lavagem de dinheiro do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. Por ele, ou pelo banco paralelo, né, que ele administrava, o Banco da Propina, passaram milhões, eu diria até bilhões de reais. Amigos ouvintes internos da Jovem Pan, Rio de Janeiro em alerta por conta do avanço do sarampo em São Paulo. Existe a perspectiva de que, mais dia menos dia, esse problema do sarampo chegue aqui ao Rio de Janeiro. Neste ano de 2019, já foram 13 casos confirmados contra 20 em todo o ano de 2018. Orientação do governo do estado é que as pessoas procurem a rede de saúde para a imunização, crianças a partir de um ano e até 49 anos de idade, os adultos também podem ser imunizados, ou seja, a faixa de um ano a 49 anos de idade. Saíram os dados da indústria brasileira, decepcionou mais uma vez no mês de junho, queda de 0,6%, o pior mês de junho em muito tempo, lá desde 2016, queda bem acima das previsões do mercado, em comparação com o junho do ano passado, queda de 5,9%, foi uma retração na produção generalizada, segundo o economista do IBGE, André Macedo, e tem um detalhe importante, a conjuntura anda desfavorável, o mercado de trabalho, as pessoas ainda desconfiadas, mas o efeito Brumadinho, da tragédia de Brumadinho, tem tido uma influência muito grande na extrativa mineral e, consequentemente, no desempenho da indústria brasileira, que no ano acumula uma perda de 1,6%. Se não fosse, entre aspas, o efeito Brumadinho, o resultado seria positivo de 0,2%. Vamos ver e ouvir André Macedo aqui na Jovem Pan.
Então, o mercado de trabalho com um contingente importante de trabalhadores fora dele, as exportações contribuindo negativamente, especialmente por conta de parceiros, da perda de parceiros importantes como a Argentina, nível de confiança das famílias e dos empresários em patamares mais baixos que já tiveram no passado e além disso, um fator mais recente também, nível de estoques dentro do setor industrial num patamar mais elevado do que a gente vinha observando, são algumas das razões que nos ajudam a entender esse comportamento de menor intensidade da produção industrial ao longo do ano de 2019. Junto, claro, o setor extrativo por conta do efeito Brumadinho, claro, tem ali potencializa a magnitude de perda da indústria como um todo.
Nos últimos 12 meses, a indústria brasileira tem uma perda, uma retração de 0,8% e a perspectiva é que ela feche no negativo agora em 2019. Do Rio, Rodrigo Viega.
Além desse dado aí do IBGE referente à produção industrial, dados negativos, na verdade, referentes ao mês de junho, tanto em relação ao mês anterior, maio, como em relação a junho do ano passado, nós tivemos hoje divulgação também dos indicadores da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e veio mais ou menos em linha, mostrando uma fraqueza ainda grande da atividade industrial. Depois da queda de 2,2% que foi registrada em maio, o faturamento da indústria aumentou 0,3% em junho, mas é um dos poucos dados mais favoráveis. Nós vamos falar sobre isso agora com Marcelo Azevedo, que é economista da CNI. Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes e internautas da Jovem Pan.
Bom, houve aí um balanço geral do semestre mostrando que o emprego, por exemplo, teve 7 meses de estabilidade. Isso, na verdade, são os 12 meses, né? 7 de estabilidade, 4 meses de queda, apenas 1 de crescimento. A utilização da capacidade instalada caiu 0,7 ponto percentual em relação a maio e ficou 77,2% em junho. É um nível ainda baixo de utilização da capacidade instalada. Marcelo, quais são os outros destaques desse levantamento?
Além desses números, nem um pouco positivos, também tivemos queda na massa salarial, queda no rendimento, queda nas horas trabalhadas, embora pequena, foi uma segunda queda consecutiva e mantém as horas trabalhadas também num patamar bastante baixo. Então a gente continua com bastante ociosidade, horas trabalhadas baixo, faturamento, por mais que tenha sido um resultado positivo nesse mês, Foi muito pouco para conter a queda do mês anterior. Em maio, o faturamento havia caído 2,2%, só subiu 0,3%. E no fim, a gente acaba fechando esse trimestre com resultados muito próximos da estagnação. O trimestre foi muito fraco, o ano está sendo também bastante fraco.
Agora, Marcelo, fica aquela ansiedade, não é? Quando é que a economia brasileira vai voltar a crescer? Porque a gente vê uma agenda que está avançando, a questão da reforma da Previdência, nós tivemos agora a redução dos juros, em princípio é sempre um dado positivo. Nós temos o governo lançando algumas ideias, como a MP da Liberdade Econômica, mudança de saneamento das regras na área de saneamento, na área do gás. A gente não tem nada que produza impacto efetivo imediato, mas há uma expectativa de uma reação mais forte da indústria, por exemplo?
De fato, as medidas estão caminhando muito no sentido de melhorar o ambiente de negócios e são muito importantes para manter um crescimento sustentado, é o que a gente espera que venha a acontecer. Mas, de fato, existe a necessidade de combinar isso com algumas medidas de curto prazo, algumas medidas mais eficazes e mais rápidas para uma reativação imediata da economia. E isso realmente está tendo alguma... A gente percebe isso nos números que está sendo necessário para ter esse primeiro momento, para depois vir a sustentação desse crescimento com essas medidas mais de longo prazo. Então, ontem a gente teve, por exemplo, a queda da taxa de juros pelo Copom, já é um bom primeiro passo nesse sentido. A gente acredita que há espaço para continuidade disso também. E, enfim, outras medidas, uma melhoria para questões de financiamento também poderiam ser medidas que já poderiam, já no curto prazo, dar esse primeiro arranque na economia que poderia ser sustentado com essas medidas que estão dando mais competitividade para a indústria brasileira.
Nós temos também a expectativa da liberação do Fundo de Garantia de PIS/PASEP, mesmo que sejam valores modestos, né, os R$500 do Fundo de Garantia, pode ajudar também a dar algum fôlego para consumo. A partir daí, se vê a indústria com maior condição de expansão?
Certamente também é uma boa medida nesse sentido, mas a gente está com uma herança muito pesada da longa crise. E quando fala a gente, não são só a indústria, mas também os próprios consumidores. Existe uma situação financeira de todos bem mais debilitada, uma insegurança um pouco maior, a gente chama de aversão ao risco, aquele medo de comprometer mais a sua renda, seja na hora de consumir, seja o empresário na hora de produzir. E isso faz com que essas decisões levem mais tempo para serem tomadas. Então, tanto consumidores têm que estar muito mais seguros do seu emprego, da sua situação financeira, para realmente aumentar o consumo, como os empresários. Então, essa herança ela está levando algum tempo para ser deixada para trás. Então, por isso, essa é mais uma razão porque essas medidas serão importantes também no curto prazo. São medidas que vão dar esse ânimo maior e podem fazer com que se destrave o consumo e aí em diante, destravar a produção, emprego e investimento.
Porque a gente vê um ciclo meio complicado, né? A indústria tem reclamado da baixa encomenda do comércio, o comércio depende de consumo, só que o consumo está relacionado ao mercado de trabalho e aí a indústria não contrata. Nós temos aí vários setores agindo ainda de uma forma muito cautelosa. Então, você parece que está tudo meio amarrado, em algum momento tem que acontecer um fato novo que mude esse ciclo, né?
Exatamente. Precisa desse... Confiança está boa, ela pode até ter tido uma certa correção nesse início do ano, mas as expectativas são boas, mas elas estão custando a virar de fato um aumento da atividade, elas virarem essa chave da expectativa positiva para um aumento da produção, um aumento do consumo. O desemprego continua alto, então, e com essa incerteza, esse maior aversão ao risco, né, das famílias, mesmo aqueles que estão empregados, eles estão com certo receio de aumentar seu consumo. Então, realmente, é um fato novo, talvez algumas dessas medidas de curto prazo podem fazer essa chave, podem fazer com que essas expectativas comecem a se traduzir de fato no aumento da atividade, e aí sim a gente começar um ciclo mais positivo. Um aumento da produção que vai ser necessário, vai reduzir então a ociosidade, então vai ser necessário um aumento da produção, um aumento até do investimento, uma nova máquina, que aí sim você começa a ter mais emprego, uma nova máquina, uma nova fábrica, e aí sim faz a economia girar de uma forma mais forte. E com as medidas que estão dando um pano de fundo melhor, um ambiente de negócios melhor, a ideia é que a gente consiga sustentar isso, e não que essas medidas de curto prazo virem apenas um crescimento instantâneo de dois trimestres, três trimestres, para depois a gente voltar para uma situação mais próxima da estagnação que nem agora.
É, e Marcelo, para nós fecharmos, sempre tem uma expectativa de aumento de competitividade, de aumento das exportações, e a gente vê o governo aí anunciando muitas iniciativas, bem iniciativas ainda, a gente não tem nada de formalizado, mas a tentativa de uma proximidade maior com os Estados Unidos, tem um acordo entre União Europeia e Mercosul, são janelas que podem se abrir, apesar da imposição de uma maior concorrência no mercado doméstico. Mas eu queria acrescentar, eu queria saber de você a tua expectativa em relação a isso, mas é uma notícia que não é favorável nesse sentido de maior abertura exterior, que o presidente Trump acaba de anunciar lá nos Estados Unidos que vai impor tarifas de 10% sobre 300 bilhões de dólares em bens chineses a partir de 1º de setembro. Então é a guerra comercial que continua e esfria as expectativas que podiam ser bem mais favoráveis, né?
Com certeza. A parte da indústria exportadora está enfrentando esses problemas, né? O mundo inteiro esfria, né, as suas taxas de crescimento com uma guerra comercial como essa, né? Você tem aumentos de preços, tem distorções aí nos preços, e aí reduz o consumo, reduz o comércio mundial e o crescimento de todos, incluindo aí o Brasil, que, enfim, as indústrias têm essa saída também com exportação, especialmente agora com o mercado doméstico fraco, e poderiam ter saída e não estão tendo, né? Outra saída seria a Argentina, que também está tendo dificuldade, é mais uma carga que está se dando sobre a indústria. Então, realmente, é uma questão que vem atormentando, né, os exportadores, não só pelo fato em si, como pela todas as incertezas que isso causa, sobre até que ponto pode chegar com relação a essa disputa, né, comercial, e os efeitos que podem ter. De novo, não só nos dois países envolvidos, Estados Unidos e China, como também nos outros países, enfim, no restante do mundo.
Certo. Muito obrigada, Marcelo Azevedo, pela sua participação. Marcelo Azevedo, que é economista da CNI. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Obrigado.
E agora vamos ao pronunciamento do presidente Bolsonaro em evento em que anuncia mudanças no monitoramento do desmatamento no país.
Pessoas pré-históricas que têm que viver confinado num canto ou no outro. O Jean Heleno sabe do que o índio precisa e está pronto a ser questionado por vocês também. O Ernesto pode falar das repercussões de notícias que são... São colocadas perante vocês que, ao não condizer com a verdade, nos causam transtornos em assinarmos acordos com outros países. E o Ricardo Salles é o nosso ministro do Meio Ambiente, que deve ser a pessoa mais questionada por todos aqui. Tenho certeza que, com verdade, com João 8:32, o Brasil, o mundo, o ser humano tem muito a ganhar. Então, com a palavra, Ricardo Salles.
O ministro do Meio Ambiente que vai falar agora, o presidente abriu o evento, vamos conferir.
Nós tivemos ontem, senhor presidente, uma reunião com o ministro Marcos Pontes e as equipes do INPE e do IBAMA, analisando a profundidade das informações que foram relatadas recentemente, dito como o período de julho de 2019 tendo atingido o percentual de aumento de desmatamento da ordem de 90%, de ontem para hoje, inclusive, o número que vem sendo aventado é 212%, e que nós fizemos foi verificar o quanto dessa informação, de fato, é procedente, por que é e em que parte não é e quais são as explicações. O nosso objetivo não foi, em nenhum momento, esconder informação ou negar uma realidade. A realidade é essa do desmatamento da Amazônia, que vem aumentando desde 2012, por diversas razões de pressão ilegal sobre a floresta, vem aumentando neste período, e nós precisamos, a partir dessa discussão, da real análise dos números, finalmente tratar de maneira franca, madura, direta, aberta, quais são as razões para a pressão do desmatamento ilegal sobre a Amazônia e de que forma dar alternativas de dinamismo econômico para aqueles que vivem na região. Não tratar das origens do desmatamento ilegal, não tratar da origem dessas pressões do setor madeireiro, do setor de mineração, ouro, diamante, metais, enfim, sobre aquela região da Amazônia, é ignorar, portanto, a origem dessa pressão sobre a floresta e que, apesar de todo o esforço e recursos despendidos ao longo desses anos em operações de comando e controle, fiscalização e repressão, ainda assim, nos últimos 7 anos, o desmatamento vem aumentando, o que demonstra que a fórmula adotada até agora não é a mais adequada. Mas para que essa discussão possa ser feita em termos razoáveis, é preciso, antes de tudo, retirar um pouco do sensacionalismo que está por trás da divulgação desses percentuais de 88%, 90%, 212%, e colocar um pouco mais de racionalidade num tema que é de interesse de todos os brasileiros, a começar pelo governo federal, tem interesse na preservação, na utilização sustentável dos recursos da Amazônia e da melhoria da qualidade de vida para os mais de 20 milhões de pessoas que vivem numa região tão rica, mas em condições tão miseráveis. A região do Brasil, talvez, que tem os piores índices de saneamento, problemas gravíssimos de coleta e destinação do lixo, problemas sérios de saúde, o que demonstra, portanto, que, apesar de todos esses recursos que foram expendidos para a Amazônia até então, a população que lá vive permanece tendo problemas muito graves de qualidade de vida. E é essa discussão para a qual nós queremos endereçar os nossos esforços e que passa por uma análise racional desses números, os quais eu vou explicar agora. O INPE, junto com o IBAMA, ontem, na presença do ministro Marcos Pontes, nós fizemos uma reflexão bastante franca, sincera, sobre os dados que nós temos, e nós focamos agora no mês de julho, que foi justamente sobre eles, mês de junho, divulgados em julho, que foram sobre eles que se criaram todas essas percentuais e afirmações de todo tipo, imprensa no Brasil e no exterior. Portanto, o trabalho que nós fizemos foi de demonstrar que os números não são exatamente aqueles. Para desqualificar a análise da questão do desmatamento? Não. Fique claro que nós não estamos aqui negando a importância do tema e tampouco essa curva tendencial que vem desde 2012. Mas simplesmente para colocar a questão nos seus devidos termos e informar a população daquilo que de fato tem acontecido. Eu vou tomar a liberdade, senhor presidente, de vir aqui à frente da tela para poder acompanhar.
Bom, daqui a pouquinho nós vamos conferir mais um pouco da apresentação, o governo anunciando mudanças aí no monitoramento do desmatamento no Brasil. Era uma crítica feita desde o início pelo presidente Bolsonaro e agora eles anunciam novos procedimentos para aferição. Vamos agora à participação do Carlos Aros. Boa tarde.
Boa tarde. Para você e para todos que nos acompanham. Olha só, a gente acompanhou há algum tempo o debate sobre os patinetes em São Paulo. A Grow, uma das empresas que gerencia os patinetes na capital paulista, divulgou há pouco números sobre a adoção desses patinetes como extensão, né, como um novo modal para transporte na cidade de São Paulo, em duas regiões mais afastadas do centro, na zona leste de São Paulo e na zona norte de São Paulo. Eles anotaram crescimento de 30% na utilização dos patinetes desde o começo da operação até hoje. E verificaram algo também curioso, Denise, que os patinetes foram utilizados por períodos 25% mais longos do que a média em outras regiões. E aí a gente tem que lembrar, né, Denise, que os patinetes estavam sendo amplamente utilizados em regiões mais nobres, mais centrais, Avenida Paulista, Faria Lima, aqui em São Paulo, dois centros comerciais importantes, muitos escritórios e muito bem abastecidos com o transporte público, né? Pontos de ônibus e também estações de metrô e trem. E esse experimento de levar os patinetes para outras regiões da cidade tem servido para mostrar como os patinetes e também as bicicletas, e nós já tínhamos anotado isso sobre as bicicletas há algum tempo, podem servir como um complemento importante para outros modais de transporte. Esses números, claro, são da empresa, que comemora, sem dúvida nenhuma, a adoção dos patinetes, e aqueles que moram, como eu, na Zona Leste, moro na Moca e acompanho, a Moca está com vários patinetes espalhados pelo bairro, tem observado esse crescimento e essa adoção. Agora, a gente precisa acompanhar e saber qual vai ser o monitoramento da prefeitura. Por enquanto, a queda de braços segue, não há uma definição sobre os patinetes ou mesmo a incorporação deles de maneira mais serena, mais tranquila, como modal de transporte. O fato é que em regiões mais distantes do trem ou como complemento, né, do metrô, como um complemento importante para o passageiro, os patinetes têm sido adotados por uma parcela importante da população. Talvez se tivéssemos feito esse teste antes de colocá-los ali nessas regiões mais centrais, espalhado por toda a cidade, a gente já tivesse esse termômetro antes, né, Denise?
Exatamente, é uma questão que estava em aberto, né, Arius? E agora o que se espera é que tenha uma definição e não se desperdice também a condição de utilização, a forma, a opção que nós temos aí para muitos moradores, né, em relação ao trânsito de São Paulo, não só de São Paulo, em todas as cidades. Nós tivemos uma notícia hoje, por exemplo, que a Califórnia confiscou patinetes e depois exigiu aí o resgate. Então é isso, Arius, muito obrigada pela sua participação. E agora Natasha Mazaro. Oi, Natasha, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. O Paraguai assinou nesta quinta-feira pela manhã um documento que cancela o acordo bilateral favorecendo o Brasil na contratação de energia de Itaipu. A partir dessa assinatura, os dois países terão novamente que dialogar e voltar a negociar a potência de energia que o Paraguai deverá comprar até 2022. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, discursou após o cancelamento da ata. Sem dar muitos detalhes do documento, ele afirmou que a renegociação de Itaipu é uma causa nacional e que será criada uma comissão para assessorar o governo nas negociações com o Brasil, incluindo setores da oposição e acadêmicos. Logo em seguida do comunicado, a bancada Honor Colorado, que é da base de apoio do mandatário, mas estava alinhada à proposta de fazer um julgamento político que poderia resultar em impeachment, declarou que mudou de posição. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara dos Deputados paraguaia, Pedro Aliana. Ontem, os partidos de oposição haviam anunciado que apresentariam um pedido de impeachment contra Abdo e o vice-presidente Hugo Velásquez, por causa do escândalo em torno da polêmica da renegociação. Sem os votos da Honor Colorado, a oposição não teria o número necessário para aprovar o impeachment do presidente. Esse acordo assinado com o Brasil elevaria os custos para a empresa estatal de eletricidade do Paraguai em mais de 200 milhões de dólares, segundo o ex-diretor da entidade. O documento assinado sem divulgação à opinião pública pelos governos do Brasil e do Paraguai foi revelado apenas na semana passada e foi o estopim da crise política do governo do presidente do Paraguai. E só para o nosso ouvinte internauta entender melhor toda essa polêmica, a hidrelétrica de Itaipu, construída sobre o rio Paraná, que separa o Brasil e o Paraguai, produz 14 mil megawatts e é a segunda maior do mundo, atrás da chinesa Três Gargantas. O Brasil consome 93% da energia da usina e compra o excedente da parte que caberia ao Paraguai. Depois de 50 anos, em 2023, os dois países devem rever o tratado original. Um novo acordo envolve a revisão do preço da energia. A oposição paraguaia questiona essa venda de energia, o preço comprado pelo Brasil, e justifica que esse preço é desfavorável para o país. Denise.
Seria um direito do Brasil, mas teve uma operação de salvamento do governo paraguaio. É isso.
Exato.
15 horas, fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.